Show está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da Manhã 98, com Renato Gaúcho.
Não importam as dificuldades para aquele que persegue um objetivo e tem a convicção de que vai atingi-lo. Nada o atemoriza, nada o desanima, nada pode fazê-lo desviar-se do caminho que traçou para si. Porque ele sabe que a vida coloca obstáculos todos os dias entre nós e aquilo que sonhamos conquistar. E não respeita quem se detém no caminho, queixando-se das dores e machucaduras. Ele sabe que a vida só respeita os bravos, aqueles poucos que, indiferentes às feridas e mágoas, não perdem tempo fazendo curativos ou procurando alívio a cada pancada. Aquele que tem um sonho e se dispõe a pagar o seu preço, deve ter a consciência de que a vida só reconhece o valor de um adversário quando ele se mostra destemido e obstinado. Quem quer vencer nesse mundo deve perceber, desde muito cedo, que a vida só respeita o valente, aquele que, embora estropiado, machucado e dolorido, age como se nada de excepcional estivesse acontecendo e continua com os olhos fixos em sua meta, mesmo que deles estejam caindo lágrimas de dor, tristeza e cansaço. Hoje, 3 de outubro, Dia Nacional das Abelhas, Dia Mundial do Dentista, que também faz um barulhinho parecido com esse aí que você fez agora.
Nossa,
e hoje é dia do petróleo, hein?
Sim.
Aniversário da de criação da Petrobras, que foi fundada em 1953. Olha, a pessoa que nasce no dia 3 de outubro tem um temperamento forte, embora possa aparentar uma certa submissão às vezes, principalmente no ambiente familiar. Trava algumas batalhas desde muito cedo em função da sua necessidade de se governar por conta própria. É muito sensível à estética, à beleza, à aparência das coisas, pessoas e ambientes, tanto que muitas vezes deixa-se enganar por dar mais valor à forma em prejuízo do conteúdo. É, o bom gosto é sua marca registrada. Geralmente seu modo de se vestir, de se movimentar e se expressar denota elegância e refinamento, mesmo que sua origem seja humilde. É emotiva e romântica, sendo presa fácil de elogios e palavras bonitas. No amor, a pessoa do dia 3 de outubro idealiza a pessoa amada e por isso amarga algumas decepções durante a vida. Também nasceram no dia 3 de outubro, importante estão de aniversário hoje, o ator José Maier.
Opa!
Há algum tempo na geladeira por causa daquele caso, do qual nos lembramos bem, né?
Fazendo setentinha hoje, Renato.
Não, não, eu acho que 69, não é?
69?
69. Bom, por aí. Entre 65 e 75, então. O cantor e compositor Zé Ramalho, também de aniversário. A atriz Gisele Itié, que embora radicada no Brasil é mexicana, né?
Sim.
De aniversário Gisele também. A cantora gaúcha Adriana Calcanhoto.
Calcanhoto.
E o jornalista Roberto Caprini. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 98 FM, a rádio que é tudo de bom, agora são 8:25 e o pensamento desta quinta-feira. Olha, essa é muito séria, viu, pastor? É preciso educarmos as nossas crianças para que não precisemos castigar os homens.
Olha só, Renato, uma grande verdade.
Nova que o senhor vai ter vergonha de colocada para choque da sua Kombi.
Bom dia.
Fecha os ouvidos, Padre Quevedo.
Vamos lá, fecha
aí,
não dá.
Essa aqui é pro Capitinga. É. Chifre é igual dentadura, demora, mas acostuma.
Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba, Renato Gaúcho, no ar.
Começa agora. Momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu conheci o Marcelo quando comecei a fazer estágio na firma. Na época, eu fazia faculdade de administração. Tinha sido contratada para assumir justamente o lugar dele, porque ele tinha sido efetivado. Gostaram tanto do seu serviço, da sua aplicação, que no final do contrato de estágio, ele foi efetivado. E como tínhamos contato o tempo todo, até porque ele ficou responsável por me passar o serviço, me ensinar, acabamos ficando amigos. E olha, que cara bacana. Olha que pessoa carismática. Eu me afeiçoei a ele assim tão rápido. Até porque o Marcelo era tão divertido, tinha um senso de humor incrível. E isso só serviu para nos aproximar ainda mais. Almoçávamos juntos praticamente todos os dias. Ficávamos conversando até o fim do intervalo do almoço. Olha, tinha gente que até pensava que entre nós havia alguma coisa a mais, só que juro, não havia. Era só amizade mesmo. Até porque na época, apesar do Marcelo não estar namorando ninguém, eu, ao contrário, era comprometida, tinha um noivo. Eu e o Carlos já estávamos juntos há quase 3 anos e ficamos noivos logo depois que eu passei a fazer faculdade. E o Marcelo sabia disso, até porque a gente conversava tanto. Aliás, ele sabia praticamente a minha vida toda, porque a gente não tinha segredo um com o outro. Vivíamos conversando, de modo que ele se tornou até uma espécie de confidente. Eu conversava coisas com ele só para se ter uma ideia do grau, né, da nossa amizade, da nossa intimidade, que não tinha coragem de conversar nem com a minha melhor amiga. A verdade é que eu confiava nele demais. E ele também confiava em mim. Fazia uns 9 meses que eu estava fazendo estágio ali na empresa, quando aconteceu uma coisa que, não vou negar, mexeu com a minha cabeça. E mexeu com a minha cabeça, sobretudo, porque foi uma coisa assim tão inexplicável. Sabe quando acontece um determinado e você não entende muito bem a tua reação? Eu e o Marcelo estávamos almoçando na mesa, como fazíamos todos os dias, quando de repente ele veio com aquela novidade. Então, Yasmin, preciso te contar uma coisa. Sabe a Cibele do setor de faturamento? Sei sim, a gente nunca conversou, mas eu sei quem é. O que que tem? Olha, antes mesmo de lhe responder, eu já notei um brilho diferente no seu olhar. Sabe quando você percebe que a pessoa está feliz? E foi então que ele revelou. Então, ó, que fique só entre nós. Mas a gente saiu ontem depois do expediente. Vocês saíram? Como assim? Ficaram juntos? Pior que é. Ficamos juntos. A gente foi para um barzinho e, sabe, aí a gente começou a conversar, coisa e tal. Eu já tava meio de olho nela e eu senti que ela também. E aí acabou rolando. Sabe, foi uma coisa tão esquisita que me deu. Foi uma sensação tão inesperada, porque eu senti até uma fisgada naquela hora. E fiquei me perguntando a troco de quê? Porque afinal de contas, éramos apenas amigos. Mas eu não gostei de saber que ele tinha ficado com a menina. Simplesmente aquilo me incomodou. Sabe, não sei explicar, mas eu não gostei. Me senti incomodada. Cheguei até a perguntar o que tinha rolado entre eles, se tinham ido para a cama, mas ele falou que não. que tinha acontecido um beijo, um abraço e depois mais um beijo, uns carinhos, mas que tinha ficado naquilo, mas que eles haviam combinado de sair de novo e que dessa vez, quem sabe, rolasse alguma coisa a mais. E olha pela empolgação dele. Dava para ver que ele tinha gostado de ficar com ela. Só que eu não gostei. Eu fiquei incomodada de verdade, o que, repito, me causou até uma certa estranheza, porque motivo para aquele sentimento não havia. Ele, inclusive, notou que eu estava com a cara esquisita, tanto que perguntou se estava tudo bem. Olha, eu tentei dissimular aquele meu incômodo de todas as formas possíveis, até porque nem eu estava entendendo aquela sensação estranha. Éramos só amigos. Eu, inclusive, tinha um noivo, de modo que não fazia sentido aquela minha preocupação. O pior de tudo é que não consegui mais tirar aquela história da cabeça. Eu passei a tarde toda pensando naquela nossa conversa. Sabe aquele aperto no peito? Imaginando o encontro que eles haviam tido na noite anterior e principalmente no encontro que teriam naquele mesmo dia depois do trabalho. Na verdade, só fui entender o que estava se passando comigo quando chegou a hora de sair do serviço. A gente foi bater o ponto e eu vi os dois conversando assim na maior intimidade, um tocando no outro, rindo, ela também com aquele brilho no olhar. Sabe, me bateu um ciúme, porque a verdade é essa, não tem outro jeito de explicar. Eu senti ciúme. Ciúme e despeito, por mais fora de propósito que isso possa parecer. Eu fiquei ali sentindo aquela coisa desagradável e pensando, me perguntando, meu Deus, mas ciúme, será ciúme de amigo? Até porque era sempre comigo que ele estava. Ou será que havia alguma coisa a mais naquele meu ciúme? E eu digo isso porque talvez eu já estivesse sentindo algo mais por ele e nem soubesse. Porque acontece isso às vezes. Você começa a gostar da pessoa, não só por amizade, mas por amor mesmo. E pelo fato de ter aquela intimidade toda, custa a perceber. E quando a convivência é tão gostosa como sempre foi a nossa, mesmo sem querer, e mesmo sem se dar conta, a amizade pode se transformar numa coisa mais... Na verdade, eu não tinha certeza de nada. Até porque, repito, foi uma coisa que me pegou tão de surpresa, tão desprevenida. Mas juro que não imaginei que fosse me sentir daquele modo. De qualquer maneira, me senti mal demais. Tanto que nem para a faculdade eu fui. Sabe, me bateu aquele aperto, aquela sensação ruim, aquela tristeza. Foi assim que eu me senti só de olhar para eles, naquela intimidade, naquela felicidade toda. Os dois saíram para um lado e eu saí para o outro, caminhando de cabeça baixa, sem destino. O centro ficava meio longe, mas acabei indo a pé mesmo. Fui pensando na vida, tentando entender o que estava se passando comigo. Será que eu estava sentindo algo mais pelo Marcelo do que simples amizade? Só que não podia. Até porque eu tinha um noivo, um cara com quem eu pretendia me casar. À noite eu só consegui imaginar que numa hora daquelas os dois deviam estar juntos. Sabe-se lá onde e sabe-se lá fazendo o quê. Quem sabe fazendo o amor numa cama de um motel. E olha, eu me virava pelo avesso diante desse pensamento. Meu noivo ligou, mandou mensagem. Mas sabe quando você não tem vontade de conversar com a pessoa? Na verdade, eu queria ficar sozinho, quieto no meu canto. No dia seguinte, na firma, foi difícil esconder a minha frustração. Ele, como sempre, me cumprimentou com aquele sorrisão, mas acabou notando que eu não estava bem. Ficou olhando para mim, assim, me examinando. Depois perguntou o que tinha acontecido para eu estar com aquela cara. E nessa hora, confesso que fui até meio grossa com ele, mal educada. Ah, Marcelo, não aconteceu nada, só não estou bem. Me deixa quieta, tá bom? Ele fez uma careta, assim, deu de ombros e tratou de trabalhar. Olha, foi um dia péssimo para mim. Na verdade, eu praticamente nem conversei com ele o dia todo. Passei o tempo todo emburrada. Só que depois me bateu até um certo remorso, porque me arrependi. Fiquei com aquele aperto na garganta, morrendo de vontade de pedir desculpas a ele, de ficar de bem com ele de novo. Até de perguntar como tinha sido a noite dele com aquela Cibele, o que tinha acontecido entre eles, só que no fim acabei me calando. Até porque, não nego, fiquei com medo de escutar algo de que eu sabia que não ia gostar. Aquele foi o primeiro dia que não almoçamos juntos. Eu, inclusive, demorei para ir até o refeitório. E para minha tristeza, quando desci, de longe os avistei naquela mesa. Ele e a tal de Cibele. Pelo jeito tinham se entendido na noite anterior, o que só serviu para me deixar ainda mais incomodada, morrendo de ciúme. Olha, eu realmente estava falando sério quando disse que não entendia o que estava se passando dentro de mim. Primeiro porque tinha um noivo. Eu gostava do Carlos. E depois, porque antes do Marcelo me contar aquele seu encontro com aquela menina, para mim ele era apenas um amigo. Aí do nada, parece que tudo mudou aqui dentro de mim. E eu passei a olhar para ele de um jeito diferente. A sentir coisas diferentes que nem imaginava que pudesse sentir. Ciúme, meu Deus. E tudo ficou pior algum tempo depois, quando ele veio me contar que os dois estavam namorando. Sabe, eu recebi aquela notícia como se fosse uma bomba caindo sobre a minha cabeça. Era o que eu temia. E o que eu temia acabou acontecendo. Doeu como um soco na boca do estômago. Embora eu tenha tentado de tudo para não deixar transparecer. Lhe dei os parabéns, falei que desejava sua felicidade, que torcia por eles, só que a minha boca falava uma coisa e o meu coração sentia exatamente o contrário. Não que eu desejasse a infelicidade do Marcelo, mas era aquele ciúme, aquele despeito tomando conta de mim. Lembro que até perguntei: você está gostando dessa Cibele, Marcelo? Ah, não sei, é cedo para falar, né? A gente está se conhecendo melhor, mas quem sabe dê certo. Ela é uma gata, né? É, ela é bonita mesmo. Mas e ela? Será que ela gosta de você? Ah, não sei, é como eu falei. É muito cedo pra gente dizer alguma coisa assim mais definitiva, você entende? O fato é que a nossa relação mudou completamente depois que os dois começaram a namorar. Até porque, pra começar, ela passou a implicar com a gente, a achar que estávamos sempre muito próximos, que éramos muito amigos, assim, para usar as suas próprias palavras, éramos muito íntimos. Evidente que ela sentia ciúme de nós, da nossa amizade, tanto que pediu para que ele se afastasse de mim. Ele mesmo me contou. Claro que não foi assim uma coisa radical, mas nada mais entre nós foi o mesmo. Aquela amizade lá do começo simplesmente se transformou. A gente se afastou um pouco, apesar de continuarmos trabalhando ali, na mesma sala, de estarmos próximos o tempo todo. Mas só Deus sabe como era difícil ver os dois juntos. Eu sentia uma pontada no peito cada vez que isso acontecia. Não vou negar a mim mesma. Chegou num ponto que eu percebi que só estava sofrendo daquele jeito porque estava apaixonada. Aquela coisa de que talvez fosse ciúme de amiga já tinha ficado para trás. A quem eu estava tentando enganar? O fato é que, mesmo não querendo, mesmo tentando evitar, a verdade é que eu tinha me apaixonado por ele. Meu noivado, não preciso nem dizer, ia de mal a pior. Eu não sentia mais vontade de estar com o Carlos. Ficava inventando desculpas, pretextos para a gente não se vir, para ele não aparecer em casa final de semana, mesmo isso sendo praticamente inevitável. Passei a fugir dele o máximo que podia, e ele naturalmente notou que tinha alguma coisa errada. Até porque, mesmo quando estávamos juntos, eu o tratava de um jeito diferente de antes. E com o tempo ele começou a me cobrar, a querer saber por que é que eu tinha mudado tanto. Até que, de tanto ele me exigir uma explicação, um dia eu botei as cartas na mesa. Quer dizer, não falei do Marcelo, até porque não tinha nada a ver, mas falei que estava em dúvida sobre o nosso relacionamento. Mais do que isso, que achava que já não sentia mais nada por ele e que talvez fosse melhor a gente até desmanchar aquele noivado. Ele não aceitou. Ficou louco. Botou até a família no meio. E apesar do nosso noivado ainda ter se arrastado durante mais algumas semanas, e apesar de ele ter ficado inconformado, no fim acabamos realmente nos afastando. Não tinha outra coisa a fazer. Eu não sentia mais nada por ele. Não fazia sentido continuar com aquele noivado de mentira. Foi difícil para mim também, mas não tinha outro remédio. Na empresa havia uma possibilidade de eles estenderem o meu contrato de estágio por mais 6 meses, só que no fim isso acabou não acontecendo. Foi tão difícil me despedir do Marcelo. A gente já não andava muito bem nos últimos tempos, meio que de cara virada um pro outro. Quer dizer, ele continuava me tratando igual, fui eu que mudei. Tudo por conta daquele seu namoro com aquela menina. De qualquer modo, era hora de dizer adeus. Trocamos um abraço apertado. Ele falou que não queria perder o contato comigo, que era pra gente continuar trocando mensagens, até combinar de se ver algum dia. Só que naquele instante eu já sabia que isso não iria acontecer. Claro que ele não sabia da minha paixão, nem imaginava o quanto eu estava sofrendo. Para ele, o que havia entre nós era apenas amizade. Pelo menos era o que eu pensava. Até porque nunca havíamos conversado sobre isso. De todo modo, foi um momento difícil demais. Me despedir, parar de trabalhar naquela empresa. Parar de conviver com ele o dia todo, de estar perto dele. Apesar de saber que ele estava namorando aquela menina. Ali na firma, pelo menos, eu podia passar o dia todo ali, próximo, conversando, olhando para ele. Tudo bem que, na prática, éramos apenas amigos. Mas, de qualquer maneira, a gente estava perto. Mas sabe o que é pior? Eu nunca tive a chance de confessar isso a ele, que o amava, olhando nos seus olhos. Mesmo porque um dia ele chegou a me confessar que estava apaixonado por aquela Cidélia. Ele mesmo me disse, ninguém me contou. Foi tão difícil ouvir isso da sua boca. Mas o que eu podia fazer? Na época, inclusive, eu ainda estava noivo. Na verdade, várias vezes, tentei ter uma conversa com ele sobre nós. Ensaiava o que ia dizer, escrevia no papel, até isso eu fazia. Principalmente quando estava na faculdade, em vez de prestar atenção na aula, eu ficava pensando nele, me consumindo, escrevendo coisas que tensionava lhe dizer. Só que quando chegava a hora, batia aquele medo, eu ficava travado e no fim não dizia nada. Nunca tive coragem de assumir essa paixão. Fui covarde. Mas agi assim porque ele tinha começado a namorar aquela menina. E depois ainda me confessou que estava apaixonado por ela. De modo que, o que eu poderia fazer? Absolutamente nada. A não ser me recolher do meu canto. Tentar sufocar aquele sentimento de qualquer modo. Hoje, enquanto digito essa carta, continuo sentindo aquele mesmo aperto, aquela mesma ansiedade, aquele mesmo nó na garganta que senti aquele dia quando nos despedimos, quando trocamos aquele nosso último abraço. 2 meses já se passaram, mas aqui dentro parece que tudo continua igual. Continuo pensando nele o tempo todo, desde o momento em que acordo de manhã, até o momento em que deito a cabeça no travesseiro, tentando conciliar o sono. Continuo pensando nesse homem, sentindo a sua falta, imaginando tudo aquilo que poderia ter sido, mas que no fim acabou não sendo. Sequer teve a chance de acontecer. Sabe, o pior de tudo é pensar que nunca aconteceu nada entre nós, nada, nem mesmo um simples beijo. Ele nunca ficou sabendo do que eu sinto, nunca, nem isso. Na verdade, os beijos, os abraços, os carinhos aconteceram só nos meus sonhos, só na minha imaginação. As cenas de amor, os momentos de intimidade, foi só aqui na minha cabeça que ele me pertenceu, que ele foi todinho meu. Somente aqui, nos meus devaneios, só na minha ilusão, só nas minhas quimeras, apenas nas minhas fantasias.
Just let you walk away, just let you leave without a trace.
você do signo de Áries. Ariano, Ariano, o astral indica boa disposição para o trabalho e iniciativas que possam gerar progresso de vida. Agora, fazer as coisas com os pés no chão e olho bem aberto vai ser fundamental. Viu? Não se vale muito do improviso e das atitudes assim meio tomadas no afogadilho, viu, Ariano? Pense, planeje o que vai fazer. No romance, não dê muita importância àquilo que os outros pensam, porque muitas vezes a gente valoriza mais a opinião dos outros que a nossa própria, né? A cor é verde, número 81, hora 8 da noite. Bom dia para você de touro, taurino, taurina, tenha tato, cuidado no relacionamento com as pessoas, tanto em família quanto no trabalho. Talvez sinta alguma espécie de desconfiança ou descontentamento, sentimento esse, touro, que não deve desviar tua atenção do que é verdadeiramente importante, tua vida, teus planos de progresso. No romance, touro, não perca tempo com divergências e discussões. Saiba livrar-se de situações potencialmente perigosas ou arriscadas. A cor é bege, número 20, hora 2 da tarde. Alô, gêmeos, bom dia, geminiano. Boas influências não faltam nessa fase. No entanto, a agitação do teu temperamento é uma séria ameaça à conquista das coisas que você quer para si. Viu? Nas relações amorosas, de um modo geral, persiste ainda alguma indecisão. Não tenha pressa, nem se precipite, principalmente se a decisão for sobre um aspecto importante da tua vida. A cor é verde, número 69, hora 11:30 da manhã. Alô, Câncer, bom dia. Olha, Câncer, um plano que tem em mente tem todas as condições para se realizar, mas haverá necessidade de você mostrar convicção nas suas atitudes, viu? Firmeza. No romance é importante saber a hora certa de fazer uma mudança, se necessário, ou tomar uma decisão, viu? A cor é azul, número 22, hora 9:30 da noite. Alô, Leão, bom dia. Leonina, Leonino, se pintar algum obstáculo, um desânimo em relação a uma situação, lembre-se da tua natureza combativa, da tua natureza confiante. Leão é um signo forte, faça valer isso. No romance, não assuma uma conduta artificial só para agradar alguém ou para se mostrar. Seja natural, porque você, ao natural, já é bom o suficiente. A cor é amarela, número 14, hora 4 da tarde. Virgem, bom dia. Olha, Virgem, manter o pensamento firme será indispensável para que você consiga resultados bons agora. Provavelmente pinte alguma impaciência em relação a um plano que talvez não esteja apresentando o resultado que você esperava, mas lembre-se, em vez de perder a paciência, o que vai resolver a parada é insistir. Nada resiste à persistência, Virgem. No romance, tente conseguir as coisas com jeito, com bom senso. Na marra, geralmente não funciona, principalmente no campo do amor. A cor é dourada, número 67, hora 10:30 da manhã. Alô, você do signo de Libra. Olha, Libra, para começar a obter melhores resultados agora, procure assumir toda a responsabilidade sobre o que tem acontecido na tua vida. Sabe por quê? Porque você às vezes tem a tendência a culpar os outros, as circunstâncias, pelo que não está dando certo. Agora, não é por aí, né? Só quando a gente começa a assumir a responsabilidade total pela nossa vida que as coisas começam a se encaminhar. No romance, confie desconfiando, deixe as barbas de molho. A cor é vinho, número 52, hora 7:30 da noite. Alô, Escorpião, bom dia. Escorpião, procure ser bem objetivo na utilização do teu tempo e dos recursos materiais de que dispõe. Vamos se encaminhar. No romance, confie desconfiando, deixe as barbas de molho. A cor é vinho, número 52, hora 7:30 da noite. Alô, Escorpião, bom dia. Escorpião, procure ser bem objetivo na utilização do teu tempo e dos recursos materiais de que dispõe. Analise as situações com a frieza necessária para descobrir o que verdadeiramente é melhor para a tua vida. Não se deixe guiar apenas pela euforia de um momento ou por um impulso de um momento. No romance, mantenha-se em equilíbrio, nem se deixe dominar por desconfianças e nem se deixe levar na conversa também, né? A cor é vermelha, número 49, hora 3 da tarde. Alô, alô, Sagitário. Embora as responsabilidades e circunstâncias possam talvez te induzir à agitação, isso deverá ser controlado. Você, ao natural, já tem dificuldade para se concentrar, né? Quando não se disciplina e não dá atenção a uma coisa de cada vez, aí mesmo é que você gasta energia à toa, sem proveito ou com um proveito muito pequeno. No romance, dê atenção se quiser despertar ou manter o interesse de uma determinada pessoa. A cor é Grená, número 43, hora 11 da manhã. Alô, você de Capricórnio, adote uma norma de conduta importante, preocupar-se o mínimo possível. Claro que nem sempre a gente consegue, né, se manter despreocupado, mas tome consciência de que em 99% das vezes que a gente esquenta a cabeça, não adianta nada, né, é golo contra. No romance, vai atrair mais atenção se for menos teimoso, menos autoritário, viu? A cor é laranja, número 57, hora 7 da noite. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, aquariana, conte com intuição no enfrentamento de uma situação e não tenha medo de uma circunstância nova que possa pintar. Raras pessoas têm tanta facilidade para improvisar, inventar soluções quanto você, viu? Basta acreditar em si, não ter medo das novidades que se apresentam. No romance, não dê atenção a palpite furado, nem a opinião de terceiros, até porque quem sabe onde aperta o sapato é você, não é? Pois então, a cor é dourada, número 47, horas 5 da tarde. Peixes, bom dia, Pisciano. Duas coisas que você deverá incorporar a partir de agora, a fim de consumar certos planos ou ideias. Ânimo e fé em si. Sabendo ser uma pessoa de bom astral, provavelmente você atraia a boa vontade, a simpatia, até o apoio, né, das pessoas à tua volta. No romance, cautela com oportunidades repentinas e muito fáceis. Não corra riscos à toa, peixes. A cor é salmão, número 18, hora 11:30 da manhã.
Sua manhã é tudo de bom com Renato Gaúcho.
Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de Norte a Sul, alô, Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.
Lembro que eu recém tinha completado 18 anos e, sabe, vejo em detalhes, como se estivesse acontecendo agora, todo desenrolado aquele sábado. Depois do almoço, eu tinha me reunido com a rapaziada para bater uma bola no campinho e a gente passou a tarde toda ali. Tínhamos o costume de fazer uns torneios e um pouco antes de escurecer, eu voltei para casa. Não imaginei que meus pais estivessem recebendo visita, e muito menos que essa visita fosse do seu Jorge, pai da Carmen. Carmen, uma menina com quem eu andava saindo já há algum tempo. Na verdade, eu era apaixonado por ela. Eles moravam ali, bem perto, um pouco mais pro final da rua. Olha, levei até um susto quando vi aquele homem sentado numa ponta do sofá, meu pai e minha mãe ali do lado. E meu susto foi ainda maior quando meu pai me falou aquilo, me olhando de cara feia. Que bom que você chegou, Zé. Senta aí que a gente precisa conversar. Eu engoli em seco. Olhei pro seu Jorge e notei que ele também olhava para mim com a mesma aparência de brabeza do meu pai e da minha mãe. Fiquei me perguntando o que será que aconteceu, meu Deus. Será que houve alguma coisa com a Carmen? Tudo bem que ninguém sabia que a gente andava de namoro. Só que de repente, sei lá, alguém tivesse nos visto e contado pro pai dela. E o velho tinha vindo conversar com meu pai, com a minha mãe. Eu digo isso porque a Carmen estava com 16 anos, era menor de idade. O fato é que eu já gostava dela e já fazia tempo. Mas só bem recentemente é que a gente tinha se aproximado. Olha, eu nem acreditei quando trocamos o nosso primeiro beijo. Foi atrás do muro da escola, perto do campinho onde a gente costumava jogar. Eu acho que foi o melhor momento da minha vida. Até porque era uma coisa que eu já desejava há tanto tempo. Provar o sabor daquela boquinha linda. E depois disso, apesar de não ser sempre, de não haver nenhum compromisso sério entre nós, até porque era tudo escondido, às vezes acontecia de ficarmos juntos. Olha, eu até fiz menção de sentar, mas a minha mãe pediu que eu ficasse em pé mesmo, porque eu estava todo sujo. O campo que a gente jogava era de terra, de modo que não tinha como não se sujar. E foi então que o pai perguntou: por acaso você anda se engraxando com a filha do seu Jorge, Osni? Olha, o meu sangue gelou. Eu até quis responder, mas sabe quando a boca não obedece? Ele insistiu: anda, moleque, fala. Acuado, tremendo, eu só balancei a cabeça. Sim, porque o que eu ia fazer, mentir? Não tinha como. Até porque se o pai dela estava ali, era porque alguma coisa ele já devia estar sabendo. De modo que se eu mentir, seria até pior. Lembro que o meu pai suspirou e baixou a cabeça, visivelmente contrariado. Aí foi a vez da minha mãe falar: você perdeu o juízo, meu filho. Engravidar uma menina de menor. Olha, quando eu vi aquilo na voz da minha mãe, aí mesmo é que eu gelei. Não tive nem tempo de raciocinar, porque em seguida o pai dela já falou não sei mais o quê, o meu pai se meteu no meio. Olha, eu escutava os três conversando e não conseguia entender o que estava acontecendo. Fiquei completamente fora do ar. Será que era da Carmen mesmo que eles estavam falando? Da minha Carmen? Eu tinha entendido direito? Minha mãe tinha dito que ela estava grávida. Estavam querendo jogar a responsabilidade nas minhas costas? Olha, eu digo isso porque, apesar de estarmos de namorico, a gente nunca tinha feito nada. Era beijinho e abraço, nada além disso. Sabe, um carinho aqui, outro ali, nada além disso. Nunca tínhamos passado disso. Não era por falta de vontade da minha parte, pelo contrário. Até porque eu gostava dela de verdade. Só que ela nunca me permitiu ir além. Aliás, não nego que até gostava dela, exatamente por aquele seu jeito, porque significava que não era uma menina qualquer, sabia se dar o respeito. Olha, para encurtar a conversa, era tudo verdade mesmo. Ela estava grávida e, segundo o seu pai, ela tinha apontado o meu nome na sua casa como sendo responsável por aquela gravidez. Olha, eu fiquei sem entender. Meu Deus, como assim? A gente nunca tinha feito sexo? Será que ela engravidou de outro cara? E quando a família descobriu, inventou que tinha se deitado comigo? Que era o pai do filho que ela esperava? Olha, eu podia ter tentado me defender. Aliás, era o que qualquer pessoa teria feito no meu lugar. Eu podia jurar que nunca tinha feito nada com ela, só que não sei o que aconteceu comigo, mas eu simplesmente me calei. E como quem cala consente, até meus pais ficaram acreditando que eu realmente era o responsável por aquela gravidez. Eu era tão novo, tão inexperiente, tão bobinho. E pelo fato de ser apaixonado por ela, simplesmente me calei. E assumi a responsabilidade que na verdade não era minha. E o resultado não podia ter sido outro. Fomos obrigados a ficar juntos. Eu tive de assumi-la e assumir também o bebê. Se bem que essa história até me ajudou. Porque tudo o que eu mais queria na vida era ficar perto dela o tempo todo. E olha, tudo isso mexeu tanto com a minha cabeça que eu nunca cheguei a cobrar dela a mentira que ela tinha contado. Nunca. Nunca sequer pedi uma explicação. Nunca pedi que ela dissesse, por exemplo, quem era o pai verdadeiro daquela criança. Na época a gente não tinha nada sério. Ela não era minha namorada. Até porque ficávamos juntos escondidos. Ninguém sabia. Mas eu nunca imaginei que, além de mim, ela ficasse com outro rapaz. Pior do que isso, se deitasse com ele, fizesse amor com ele. Coisa que ela sempre se recusou a fazer comigo. Só que, como eu já disse, acho que pelo fato de eu ser apaixonado, fiquei na minha. Nunca cobrei, nem perguntei absolutamente nada. Para resumir, o seu Jorge tinha um puxado nos fundos do quintal, e assim que a barriga da Carmen começou a aparecer, acabamos indo morar juntos naquele puxadinho. Eu já trabalhava nessa época. Ajudava o meu tio numa oficina mecânica, de modo que dava para ir levando. E sabe, apesar de eu saber que não era o pai verdadeiro daquela criança, e nem tinha como, eu meio que me acostumei com a ideia, e me acostumei tão rápido. Na verdade, nem tive tempo para assimilar, porque tudo foi decidido naquele sábado mesmo, quando o seu Jorge esteve em casa. E uma coisa eu falo, eu já amava aquela criança do fundo do meu coração, mesmo sem ver o seu rostinho ainda, e mesmo sabendo que não era o seu verdadeiro pai. Lembro que a gente já morava juntos há 2 meses, ela já tinha entrado no 6º mês de gestação. Até que um dia, eu estava sozinho em casa, e dali do puxado, eu escutei uma conversa entre a Carmen e a mãe dela. Elas estavam, na verdade, meio que discutindo, as vozes assim alteradas. Seu Jorge não estava em casa nesse dia. E eu, quando escutei as duas falando alto, a impressão que dava era que estavam até brigando. Eu fui até lá ver o que estava acontecendo, até porque fiquei preocupado com a Carmen. Tinha medo que ela tivesse algum problema. E no que apontei a cara na porta da cozinha, eu escutei a mãe dela falando aquilo. Você não podia ter escondido isso da gente, Carmen. Onde já se viu botar a culpa nas costas do menino? Mas ele gosta de mim, mãe. Ele sempre gostou e ele nunca me cobrou nada. Não interessa. Foi uma coisa muito errada que você fez. Olha, o teu pai não vai gostar nada quando ficar sabendo que você mentiu. Aliás, e esse tal de Henrique? Ele sabe que é o pai do teu filho? Você falou alguma coisa pra ele? Não, mãe, eu não falei nada. A gente nunca mais conversou depois que o Osni veio morar aqui em casa. Olha, o meu sangue gelou. Minhas pernas ficaram tão trêmulas que eu quase caí no chão. Tive de me segurar no trinco da porta para não cair. E é claro que nessa hora, as duas que estavam assim de costas para mim, se viraram E quando me viram ali em pé, do lado da porta, ficaram brancas como o papel. Mudaram de expressão na hora. Claro que não foi nenhuma surpresa para mim. Afinal de contas, ninguém melhor do que eu para saber que não era o pai daquela criança. Até porque nunca tivemos intimidade até então. Mas eu fiquei daquele jeito só de ouvir aquele nome, Henrique. Sabe, eu fiquei paralisado. Ela só podia estar falando do Henrique da Lan House. Era o único Henrique que eu conhecia e que morava ali perto. O detalhe é que esse cara era bem mais velho do que ela. Devia ter uns 35 anos. E mais do que isso, era casado. Tinha duas filhas. Meu Deus, será que ela tinha se metido com esse cara? Ela tinha mesmo o costume de ir naquela lan house de vez em quando, para usar a internet? Será que era aquele Henrique, o pai do filho que ela esperava? A mãe da Carmen pareceu mais preocupada do que ela quando me viu. Parecia mais nervosa. Quis saber se eu estava ali na porta há muito tempo, só para descobrir se eu tinha escutado alguma coisa. Mas acredite quem quiser, como já tinha acontecido daquela primeira vez, eu novamente me calei. Falei que não tinha escutado nada. Mentira, eu tinha escutado tudo. E só então ela respirou mais aliviada. É claro que isso não mudava nada. Aquela conversa que eu vi entre minha mulher e minha sogra não alterava o rumo dos acontecimentos, porque, repito, eu sabia desde o começo que não era pai de bebê nenhum. De que jeito seria? Sendo que nunca tínhamos passado de beijo e abraço? O problema é que agora havia um nome. E mesmo não querendo, aquilo passou a me consumir, a me incomodar de um jeito. Olha, eu cheguei a ir até aquela lan house. E nesse dia, a esposa do tal do Henrique estava lá. Será que era dele que elas estavam falando aquele dia? Será que era dele aquele filho que a Carmen esperava? De qualquer modo, é como eu já disse, nada disso importava. Nada mudava a situação, porque o pai da criança podia ser qualquer um. E não era porque agora eu sabia que o meu filho podia ser, na verdade, filho daquele Henrique, que eu iria me afastar da Carmen. Aliás, esse era um pensamento que não passava nunca pela minha cabeça, porque eu era apaixonado por ela. Seria capaz de fazer qualquer coisa para ficarmos juntos. E naturalmente que continuei sustentando aquela história mentirosa que ela tinha inventado, que eu era o pai daquele filho. Os meses foram passando, o bebê nasceu, graças a Deus cheio de saúde, e eu não preciso nem dizer que foi a maior alegria da minha vida. E também a alegria dos meus pais. E também dos meus sogros. Porque era o primeiro netinho de todos eles. E eu também fiquei feliz, porque, repito, já amava aquela criança enquanto ela ainda estava no ventre da mãe. E sabe, eu e a Carmen, a gente passou a viver tão bem. Tudo bem que tinha aquela sombra, que às vezes me incomodava, às vezes eu pensava e... tinha tanto medo de que ela e aquele cara continuassem se encontrando sem eu saber. Mas de resto, a gente se dava bem demais. E olha, para falar bem a verdade, eu não tinha nada que reclamar dela. Porque a Carmen se tornou uma esposa tão amorosa e me tratava tão bem, não só de mim, da casa do bebê, repito, eu não tinha do que reclamar. Pelo contrário, em nenhum momento da minha vida cheguei a me arrepender de ter feito o que fiz, me calado e assumido a responsabilidade por aquele filho. Na verdade, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Era só nisso, naquela felicidade, que eu conseguia pensar. Perto do nosso filho completar um aninho de vida, e até hoje eu não consigo nem acreditar, lembro que eu estava na oficina do meu tio, trabalhando, quando vieram me avisar que estava dando uma confusão muito grande lá na Lan House daquele Henrique. Sabe, vieram me avisar. Eu fiquei tão preocupado, porque de um jeito ou de outro, olha, tá havendo uma confusão, uma briga. Eu ali trabalhando, distraído, junto com meu tio, na oficina, quando vieram me contar. E eu fiquei apavorado quando esclareceram que a confusão era entre a dona da Lan House, ou seja, a mulher daquele Henrique, e a minha mulher. Olha, eu larguei tudo o que estava fazendo e fui correndo lá ver o que estava acontecendo. Só que quando cheguei, já tinha terminado a briga. Inclusive a Carmen já tinha ido embora para casa. É lógico que só podia ter relação com o bebê. Lógico. Só que, como as histórias correm de boca em boca, não demorou muito para eu ficar sabendo que a esposa do tal do Henrique tinha flagrado o safado do marido de beijos e de abraços com a minha esposa. Ele beijando e abraçando a Carmen. Olha, quando me contaram, eu gelei. Na verdade, eu não quis acreditar. Eu precisava ouvir aquilo da boca da própria Carmen para ter certeza. E foi a partir desse acontecimento que começou o meu calvário. Porque depois, em casa, ela mesma confirmou. Até tentou negar no começo, fugir do assunto. Só que depois, vendo que eu já estava sabendo de tudo, acabou confessando. Começou a chorar e, no fim, não teve como escapar da verdade. Olha, eu entrei em desespero. Porque, puxa vida, não era certo. Eu não merecia aquilo. Tudo bem, uma coisa era ela ter se deitado com ele, engravidado, e até botado a responsabilidade nas minhas costas, mesmo a gente nunca tendo ido para a cama. Só que, além de tudo, continuar se encontrando com aquele desgraçado, estando casada comigo. Eu tinha assumido aquela criança sem nunca ter cobrado absolutamente nada dela, nenhuma explicação. Sem contar que tenho certeza de que cumpri o meu papel de marido e de pai da melhor maneira possível. E agora, de repente, eu descubro que ela continuava se encontrando com ele. Sabe, eu meio que perdi o controle. A gente acabou discutindo. Até o seu Jorge e a dona Adélia foram até o puxadinho ver o que estava acontecendo. Porque aquilo não era uma coisa normal. A gente nunca tinha brigado, nunca. E no fim, as cartas todas foram colocadas sobre a mesa. Contei o que tinha acontecido. E, para minha surpresa, a Carmen assumiu diante do pai e da mãe que tinha mentido lá no começo, que eu não era o pai do filho dela. que, aliás, não era nem de mim que ela gostava, mas daquele infeliz do Henrique. Só que pelo fato de ele ser casado, ela não podia lhe contar que o filho era dele. Por isso, botou o meu nome na história. Olha, quanto mais ela falava, mais o seu Jorge arregalava o olho. Porque até então ele não sabia de nada. E sabe, hoje, quando eu lembro de tudo, confesso que eu sinto até pena de mim. Porque eu sinceramente não merecia. Depois de tudo que fui capaz de fazer por essa menina, ela não tinha o direito de fazer aquilo comigo. E o resultado dessa história toda foi que a gente acabou se separando. Não exatamente naquele dia, mas no fim, não teve outra saída para nós dois. Inclusive, a mulher do Henrique também o colocou para fora de casa, principalmente depois que ela soube que o infeliz era o verdadeiro pai do filho daquela que era, pelo menos oficialmente, a minha mulher. Aí foi realmente o fim para nós dois. Não porque eu não quisesse continuar com ela, apesar de tudo, mas porque ela não quis. Eu, na verdade, fiz de tudo para a gente continuar junto. Falei que a perdoava, que passaria por cima de tudo, que botaria uma pedra mais uma vez em cima daquela história. Nunca. Só que não ajudou. Não adiantou nada. Porque ela foi capaz de jogar na minha cara que amava o tal de Henrique e que ele também amava e que os dois iriam ficar juntos. Sabe, num momento de desespero, eu cheguei ao cúmulo de dizer que ia entrar na justiça para ficar com a guarda da criança. Mas aí ela falou que o filho não era meu, que eu não tinha direito a nada, mesmo o menino estando registrado no meu nome. E o detalhe é que assim que ficaram juntos, segundo eu fiquei sabendo depois, o Henrique procurou um advogado para entrar com um processo de reconhecimento de paternidade, ou seja, até isso eles querem me tirar. Não sei como anda esse processo, mas eu tenho tanto medo de perder a posição de pai desse menino. Meu Deus, eu assumi toda a bronca. Cuidei dela, cuidei do bebê, dei amor a essa criança, dei meu sobrenome, cuidei dele como se fosse meu. E agora esse desgraçado aparece do nada e tenta tirar até isso de mim? Além de roubar minha esposa, até isso ele quer me tirar? Meu papel de pai. Quero apagar todos os momentos que eu vivi com esse menino, desde quando ele estava na barriga da mãe. Como se não tivesse acontecido. Será que isso é justo, meu Deus? Sabe, tem horas que eu não sei se eu fico esperando pela justiça dos homens ou pela justiça de Deus, porque não é certo o que estão fazendo comigo. Não depois do meu gesto de desprendimento. Não depois de tudo o que eu fui capaz de fazer por esse ingrato. Tudo por esse amor imenso que eu trago no peito. Que não tem tamanho, mas que infelizmente, em vez de me deixar feliz, está judiando de mim. Acabando comigo, a ponto de, em certas horas, que Deus me perdoe, eu não ter vontade de continuar vivendo. Meu Deus, eu assumi a mentira dela, assumi a responsabilidade pelo filho que ela esperava e que não era meu. Nunca cobrei nada, nenhuma explicação. Tudo para ficar ao lado dessa mulher. E agora? Até a paternidade desse menino eles querem me tirar? Será que é justo? Me responda, meu Deus, será que é justo?
I remember the rain on the roof, that moon.